Estamos em 2024, ano de eleições municipais em todo o Brasil, e em outubro os eleitores dos quatro cantos do país vão às urnas escolher quem serão os próximos prefeitos e vereadores. Mas o pleito que vai acontecer daqui a poucos meses tem um ingrediente especial aqui no estado da Bahia.
O problema é grande. Não por ser uma candidata em Lauro de Freitas, não por ser... Porque não que Lauro de Freitas não mereça, Lauro de Freitas é um município grande e tal. Mas a situação... Ou seja, o que aconteceu? Podia ser em Lauro de Freitas, podia ser em Cambaçari, podia ser em Xique-Xique, podia ser em qualquer município. Você tem um candidato. E aí, em prol de fazer um tal de, chamaram aí, do Cinturão 44.
Na região metropolitana.
Na região metropolitana, que tá mais para Bambolê do que para Cinturão. Mas vamos lá, você fazer um Cinturão 44, você quer dizer assim, você não precisa de partido aliado, então. Os outros partidos todos que estão... em Simões Filho, em Lauro de Freitas, em Camaçari, em Candeias, de RW, basta o 44. Não precisa mais ninguém de nenhum partido, a União Brasil está por si só satisfeito.
Conforme informações dos bastidores, alguns estrategistas políticos dão como certo que a disputa desse ano pode ditar os rumos das eleições de 2026. Ou seja, a depender do que aconteça agora, alianças podem ser desfeitas, parcerias construídas, novos nomes podem tentar a sorte nas urnas e alguns cenários podem ser alterados e, com isso, surpresas devem acontecer.
A gente entende que, nesse momento de decisões, às vezes há um outro descontentamento aqui e acolá, mas o que eu posso garantir é que o PDT em Salvador tem uma relação especialíssima com a gente. Por estar lá Félix, Léo Prates, a nossa vice-prefeita Ana Paula. O partido cresceu, saiu com 3 vereadores dessas organizações partidárias, vai eleger 4, talvez 5 vereadores, eu provo que eleja 5 vereadores, diante da história do partido, da força dos candidatos. Então, me deixa aqui com Salvador, que eu já tenho muitas questões para organizar, para administrar, e o restante da Bahia... Os líderes vão ter a capacidade de se entender.
No episódio do terceiro turno desta semana, vamos tentar fazer um exercício de futurologia com base em algumas apurações com fontes a par do assunto para poder analisar alguns movimentos que podem surtir efeito no pleito que vai ser disputado daqui a 2 anos.
Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
E aí, galera, tudo bem com vocês?
E o editor de política, Maurício Leiro.
Opa, pessoal, chegando para mais um terceiro turno, o seu encontro marcado com os bastidores da política.
Pois é, meus queridos, eleições municipais deste ano estão batendo na porta, faltam apenas poucos meses aí para que a gente possa conhecer quem serão de fato os novos prefeitos, novos vereadores desses 417 municípios da Bahia. Mas essa disputa eleitoral parece estar casada com a que vai acontecer em 2026. A gente sabe, né? Não é segredo para ninguém que os políticos estrategistas, eles estão sim pensando lá na frente, já querem dar mais um passo adiante, já ficar preparado. E aí, em alguns casos, 2024 parece ser uma ponte, né? Por que não? Para poder determinar essas alianças que vão ser firmadas daqui a 2 anos. Portanto, os impactos dos resultados de agora em 2024 podem sim ter consequências significativas nesse futuro próximo, e é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora nesse episódio.
Exatamente, Gabriel. A gente pode já citar alguns casos, né, que já podem ter impacto nas eleições de daqui a 2 anos. Né? O mais recente aí, a gente pode citar, é o do presidente estadual do PDT, né, Félix Mendonça Júnior, que já indicou aí, né, o rompimento com a União Brasil para as eleições de 2026. Embora, apesar dessa insatisfação dele, a aliança aqui em Salvador parece ainda estar firme e forte, né, já que o partido deve manter aí Ana Paula na vice de Bruno Reis. A insatisfação do cacique trabalhista se deu após a desfiliação da vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Lauro de Freitas, Débora Regis, que deixou o PDT e se filiou à União Brasil.
Pois é, Anderson, temos mais um caso aí que a gente pode citar envolvendo um aliado de primeira hora do grupo liderado por ACM Neto. A gente está falando também do Republicanos e, de acordo com a apuração aqui do Bahia Notícias, é grande a possibilidade do partido ligado à Igreja Universal lançar candidaturas ou apoiar nomes do PT em cidades aí da região metropolitana. Estes cenários não confirmam aí um rompimento com a União Brasil, mas também, de certa forma, pode indicar uma mudança no comportamento da legenda para as próximas eleições.
Pois é, e eu acho interessante a gente começar falando aí, Anderson até acabou de citar há pouco, essa situação do PDT. Félix Mendonça Júnior, né, presidente estadual do partido aqui na Bahia, mandou suas indiretas com mais cara de diretas para a União Brasil, mas está mantendo o nome de Ana Paula para vice de Bruno Reis, essa indicação, caso o Bruno realmente... Ele deve ser confirmado, né, como candidato à reeleição, e a própria Ana candidata à reeleição também como vice. E o que a gente tem escutado muito é que os acordos municipais ficam realmente em cada cidade, né? Não tem um alinhamento macro nesse momento em relação às eleições municipais. E a gente lembra, né, tudo isso começou com a saída de Débora Regis, a vereadora em Lauro de Freitas, um dos principais nomes que vem pontuando bem em pesquisas também, para poder agrupar essa oposição em Lauro e derrotar o grupo da atual prefeita, Moema Gramacho. Ela deixou o PDT, foi para a União Brasil, que são partidos aliados aqui na Bahia, em Salvador, Lauro de Freitas também. E a gente tem esse indicativo de Félix, a gente apurou, né? Ele falou de público também que ele ficou bastante chateado com toda essa movimentação. E aí algumas coisas começam a surgir, a gente começa a bater aqui os botões para pensar. Se a União Brasil tivesse chamado o PDT, o próprio Félix, como o capitão desse processo dentro do partido, ó, Félix, acho que o PDT não agrega as condições que ela precisa para ser candidata em Lauro de Freitas. Vamos fazer uma frente, vamos mudar um pouco esse acordo, deixa ela vir para a União Brasil e a partir de agora a gente apresenta uma frente ampla, uma frente única. No anúncio, inclusive, dela no escritório de ACM Neto, o Félix poderia estar junto, mostrar força e não esse momento de desunião, né? Aproveitando até o nome do partido. E o que algumas lideranças me contaram ao longo da semana também em relação a isso é que houve sim, de fato, um pouco de barbeiragem do grupo de Neto, do pessoal que capitaneou isso pelo lado do União Brasil. Políticos já tarimbados que acabaram tendo uma certa barbeiragem na condução desse processo e que poderia ter sido evitado. Porque, de fato, existia sim o acordo entre os dois partidos para essa disputa lá em Lauro de Freitas. Então a gente começa a falar também sobre isso, né?
Justamente, são arestas que vão começando a ficar um pouco mais evidentes e que a gente vai fazer justamente essa tarefa e essa atividade de pensar qual vai ser o tamanho do impacto para as eleições estaduais. Félix tem dito que o acordo para 2026 não está firmado. Ou seja, para 2024 vai existir um respeito, vai existir aí a confirmação dos indicativos para as eleições municipais, mas em 2026 o jogo está aberto. Pode ser que o PDT acabe apoiando uma candidatura de oposição? Pode ser que o PDT acabe migrando o apoio, retornando, na verdade, para a base petista no estado? Também pode. A grande questão é, sinceramente, acho que a relação pode ter esfriado de vez. E aí acabo indicando o que os bastidores dizem, a insatisfação é grande, não tão somente de Félix Mendonça, a gente vê e acompanha, outros integrantes do PDT também têm indicado uma certa insatisfação, a relação estaria de fato estremecida, e que isso pode acabar sendo ampliado por acaso, em 2026, a gente tem uma tentativa, novamente, aí do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, em disputar o governo do estado. Esse é somente um dos exemplos de como as eleições estão concatenadas, estão ligadas. Uma eleição vai puxando a outra e os acordos, obviamente, vão sendo feitos pelos pleitos. E aí, quando você tem, de certa forma, um descumprimento ou insatisfação de um lado pela não colocação de um acordo da determinada forma que foi posto, você vai gerando esse desconforto e o resultado a gente só vai poder ver no futuro. De certo que o PDT vai estar juntamente com o grupo da União Brasil em boa parte dos municípios, mas em 2026 é tudo aberto.
Em 2026 a história pode ser outra, né? E com esse burburinho aí das falas de Félix, né? Começou, reaqueceu a discussão em torno da vice, né, de Bruno Reis. é claro, já está bastante caminhado, né, que será Ana Paula, só que os outros partidos que querem, que almejam essa vaga, começaram a lançar coisas na imprensa, a cobrar novamente a vice de Ana Paula. Eu acho interessante também a gente falar de um outro fator dentro do PDT, né? O PDT é um partido que tem disputas internas muito fortes, né? E existe um fator também chamado Léo Prates, que é bom que a gente fale nesse momento, né? Porque Léo Prates, ele de fato tenta, né? Tentou até tirar Ana Paula da vice, ele almeja essa vaga, na intenção, né? Numa projeção que se faz, né? É o que se fala nos bastidores, de que Bruno Reis, conseguindo a reeleição, ele em 2026 deixe a cadeira de prefeito e concorra a alguma outra vaga, né? Seja Senado, seja até o governo, em uma escala menor de possibilidade. Né? Essa é uma aposta que ele faz, mas de fato é algo que é um exercício de futurologia, né? Como a gente falou mais cedo. E tem essa disputa interna dentro do PDT e tem vertentes que já são mais tradicionalmente ligados à esquerda, que tem essa resistência, né? Com o apoio a Bruno Reis e ao próprio ACM Neto. E talvez para acertar os ponteiros aí, o próprio presidente do partido vai estar aqui, não é isso, Maurício?
Pois é, foi até uma revelação que foi feita lá na sala do FM, no Bahia Notícias no ar, o programa aqui no nosso site, que Félix disse que teríamos a presença aí do ministro da Previdência.
Não é à toa, né?
Seria...
muita coincidência.
Uma forma também até de tentar apaziguar, de tentar ajustar tudo isso. Depois Félix acabou dizendo que não tem relação à visita direta, mas sinceramente acho que...
Mas prometeu novidades que ele não queria antecipar.
É difícil depois, acreditar.
Depois da sinalização, acho que ficou meio evidente que essa pacificação vai ter que ser feita por uma instância um pouco mais alta.
De cima para baixo.
Pois é, e os acordos vão ter que ser colocados na mesa. As alterações e as compensações também vão ter que ser ajustadas, até porque na política e na política partidária, como a gente fala, não tem ajuste sem contrapartida, você não coloca nada para auxiliar se você não tiver nenhum benefício. Então, vamos ver, né? A gente está divulgando o terceiro turno nessa sexta-feira, mas podemos ter novidades a qualquer momento.
E aí muito se falou durante a semana se Lupe estava vindo realmente para oficializar a indicação de Ana Paula, para essa a indicação dela para vice de Bruno Reis novamente, ou se ele vinha anunciar uma coisa maior, né? Talvez com um rompimento. Existe sim um clima de tensão nesse momento, mas eu acho que, não sei o que, é que vocês pensam, acho que é unânime também, de certa forma, que ele não deve anunciar um rompimento, não. Deve realmente aparar essas arestas e encaminhar mais uma vez o nome de Ana Paula. Mas se a gente avançar em relação ainda sobre o PDT, não tem besta na política, né? E aí, depois de todo esse processo, Roberto Carlos, deputado estadual, hoje no PV, mas um ex-quadro do próprio PDT.
Quadro histórico, né?
Pois é. E aí que acabou deixando a legenda por causa do apoio justamente ao grupo de ACM Neto, né? Ao longo desses últimos anos agora. PDT que também já fez parte, né? Da base aliada ao governo do estado, a gente precisa lembrar disso. E é justamente o que ele quer, né? Ele quer tentar reaproximar o PDT da base de Jerônimo Rodrigues. E aí eu te pergunto, Anderson e Maurício, Félix nesse momento precisa analisar qual espaço o PDT teria nessa composição do governo de Jerônimo. Nesse momento o governo não está na mesa de negociações porque está tudo instalado. E aí tem uma coisa que eu estava pensando também ao longo da semana, se as perspectivas se concretizarem com as eleições dessa quantidade de prefeitos do Avante de Ronaldo Carleto, você acha que Ronaldo Carleto vai ficar só com esse espaço na SEAGRE? Vai ter que fazer uma nova arrumação. Então Félix, na minha cabeça, ao meu ver política nesse momento, entende que uma construção de retornar o grupo do governo do estado, de Jerônimo Rodrigues, não teria um grande espaço, né? E a gente apura também nos bastidores que o próprio Carleto está procurando um espaço na Secretaria de Recursos Hídricos, que atualmente está com o MDB. É uma equação difícil para Jerônimo arrumar. Então, em Salvador, talvez, se ele continuar aqui seguindo essa fidelidade com o grupo de Bruno e Bruno seja reeleito, eu acho que talvez ele tenha a melhor sorte, né? Mas a gente começa a falar sobre isso também.
É muita gente para repartir esse bolo aí, né?
Pois é.
E a conta do governo está inchada, né? Não tem como você fazer atrair mais um partido, esse partido vai procurar espaço, mas qual espaço vai ter, né? Vamos lembrar também do PP, né? Que aos poucos está voltando à base do governo, eles perderam o espaço que eles tinham. É, então a disputa vai ser grande, né? Então talvez nesse momento, de fato, não haja um... Não tenha nada... O próprio governo talvez não tenha nada a oferecer, né? Para o PDT não tem nada a ganhar, pelo menos por enquanto, com esse retorno à base aí do governo.
Pois é, além disso, é claro, a gente não pode deixar de falar da situação do Republicanos, acho que é um cenário à parte, e é de certa forma meio encavalado com o caso do PDT, até porque os interesses acabam convergindo, e quando você abre um espaço, outro vai tentar complementar o espaço. Se a gente tem uma polêmica com relação à indicação da vice, após a problemática criada na filiação de Débora Regis, lá de Lauro de Freitas, à União Brasil, a gente tem o Republicanos de olho nas possibilidades aqui para Salvador. Já tinha indicado aí o presidente estadual do partido, Márcio Marinho, deputado federal, no desejo do partido de ampliar os seus espaços, de ter indicações mais expressivas. Então, já abrindo a possibilidade de um desejo que ele já tinha externado de uma forma bastante direta. Mas as movimentações do Republicano também não seriam tão proveitosas assim para a União Brasil se a gente for olhar num cenário um pouco mais macro. E aí acabo explicando porque é um cenário diferente, diferenciado, né? O dito cinturão do União Brasil, né? Não sei se é um cinturão ou um bambolê, como o Félix acabou dizendo, mas é um desejo do partido em ter um arco de apoio ampliado entre Salvador e a região metropolitana. E aí eu explico, até porque são candidaturas ligadas à União Brasil, ligadas partidariamente, é o número 44 na urna, para disputa nessas principais cidades. Claro, sendo puxado por Salvador com Bruno Reis, mas tendo em Camaçari Flávio Matos, atual presidente da Câmara, você tem Lauro de Freitas, a filiação de Débora Regis, juntamente com Teobaldo, que já é filiado, para sair dali daquele grupo, um nome vinculado ao 44 também. Você tem a situação acontecendo lá em Candeias, não é 44, mas obviamente a sucessão
Simões Filho
acontecendo.
Também, né?
Você tem Simões Filho com o Dian Tolentino, que é do MDB, mas fazendo indicação. Então você tem um marco de apoio mais amplo, mas que todos ligados ali ao número 44, ligados à União Brasil, onde o partido vai buscar de tal comando dessa região, que é tão importante, que é tão fundamental. Claro, você sabe a quantidade de pessoas que vivem nessa região, e isso também passa por 2026, seria uma ampliação da atuação do partido nessa região, buscando um futuro um pouco mais favorável em 2026.
E você vê que essa questão do avanço aí do União Brasil, com essa ideia do cinturão do 44, a eleição municipal é tão, tão louca, né, que às vezes a gente tem um cenário aqui completamente dissociado das últimas movimentações que a gente viu. É muito particular. O Republicanos, em algumas cidades aqui, justamente da RMS, da região metropolitana, vai apoiar partidos que são opositores a nível estadual do próprio União Brasil. Não vai caminhar com todas essas candidaturas. A gente até pautou isso aqui no Bahia Notícias ao longo das últimas duas semanas. Então isso já gera uma insatisfação dentro de um outro partido da própria base, né? Mas é aquela coisa, não. Na eleição municipal existe essa particularidade. A gente tem o próprio caso do Republicanos em Lauro de Freitas. Então, é uma situação muito engraçada de acompanhar, realmente, nessa eleição municipal, mas mostra realmente a ofensiva do União Brasil, né?
Alagoinhas, por sinal, Republicanos também está com o PT, vimos ontem. Então, mais um aí da região metropolitana, que o partido está endossando candidaturas, de certa forma, do grupo oposicionista.
Pois é. E aí, para a gente também dar um pouquinho de um contexto maior, né, para o nosso público, nossa audiência aqui, você ouvinte, falar da importância dessa eleição de 2024, é preciso que a gente volte um pouquinho no passado, relembrar aquele pleito de 2022, pouco menos de 2 anos atrás, estamos prestes a completar 2 anos dessa eleição. Foi bastante disputado aqui na Bahia, também a nível Brasil, aquele aquele pleito de 2022. Aqui na eleição local, que terminou com a vitória de Jerônimo Rodrigues, o atual governador, e também na nacional, onde Lula saiu vencedor, foram dedicados aí, decididas, né, no, nos pequenos detalhes, com uma distância muito apertada. Só que aqui no nosso estado da Bahia, nada impede, né, a gente já tratou disso aqui também, esse retorno de ACM Neto, uma nova tentativa de ocupar aí o Palácio de Ondina. E por outro lado, Jair Bolsonaro está inelegível e não pode retornar ao Palácio do Planalto, pelo menos até 2030. Então é importante a gente fazer esse trabalho de rememorar um pouquinho esse passado recente, né? A gente acabou de avançar nesse período das eleições, é preciso falar disso também.
É, isso aí demonstra a força da polarização que foi, né, em 2022. Mas é isso, Gabriel. É, Neto, claro, né, é o candidato natural do seu grupo, né, para tentar tirar essa hegemonia do PT que dura quase 20 anos aqui na Bahia. E para cumprir essa missão, os trabalhos já começaram, né? A gente está falando aqui nesse episódio sobre isso. É, e tanto a ACM Neto, os partidos aliados, quanto o PT têm demonstrado uma atenção muito grande ao interior, né? E foi no interior que decidiu, de fato. Se a gente for parar para observar, o PT conseguiu aí sobrepujar a ACM Neto graças aos votos do interior, onde o partido aí se mantém firme e forte.
Pois é, Anderson, e aí a gente tem aqui em Salvador especificamente, passando por essas construções, um cenário bastante favorável para Bruno Reis, e a gente precisa falar sobre essa importância da capital, onde o grupo netista, se assim eu posso dizer, o grupo do próprio Bruno Reis, agora com esse protagonismo, já tem uma penetração bem interessante, né, nesse momento, tem uma ampliação aí a cada eleição, e saber a importância disso para 2026, né? Como é que a oposição vai se comportar? Ela vai trabalhar apenas para reduzir esses danos? Neto consegue ampliar ainda mais essa margem? Uma eleição que, em 2022, deu 1 milhão de votos para a ACM Neto só em Salvador. Uhum. Milhão e pouquinho,
um
não
milhão
foi?
E pouquinho, 200.
É. Pois é. Então, é uma votação bastante expressiva. E dentro desse contexto das grandes cidades da Bahia, a gente começa a falar, de fato, a pretensão do grupo de Neto para esse retorno dele às urnas em 2026, passa, não é segredo, pelas grandes cidades. A gente tem Feira de Santana, com possibilidade de segundo turno, inclusive, uma disputa bastante acirrada, a disputa do Zé Ronaldo e o Zé Neto. Próprio Camaçari, que Maurício citou, vai ter uma representação do União Brasil, vai ter uma representação do PT, e também lá em Camaçari, né? Camaçari, Feira e Conquista, isso, na verdade. Então, a gente sabe que não é segredo, no interior do estado, naqueles rincões, realmente o PT tem um domínio amplo, mas Neto não esconde esse desejo de, pelo menos nas maiores cidades, ele ter uma ampliação aí para 2026 nesse processo.
Se a gente tem do lado de ACM Neto, de certa forma, insatisfação de alguns aliados, do outro lado, o que a gente vê é um cinturão amplo e restrito e que cada vez mais busca aliados. Não tem jeito. A gente tem a chegada, por exemplo, do Avante, e aí citando a situação de Jerônimo Rodrigues, numa eventual tentativa de reeleição em 2026, é saber como ele vai encaixar a quantidade de aliados após uma eleição municipal que deve ser bastante disputada. O PSD, a cada ano, a cada eleição que passa, tem ficado mais forte, com mais prefeitos. É, temos o Avante aí com Ronaldo Caleto na tentativa de avançar até frente a algumas prefeituras do PP também.
Se o Avante fizer 50 prefeituras, como a gente já ouviu esse número aí.
E já tem mais prefeitos filiados. A tendência pode ser até maior. A gente pode ter uma reedição aí de um grupo de apoio muito forte. E a sinalização é de total apoio, vamos dizer assim. A gente sabe que ter o poder traz essa tranquilidade, faz com que as pessoas queiram estar ao seu lado. Mas quanto mais poder você tem, mais as pessoas vão querer estar ao seu lado, e isso é um ciclo que acaba acontecendo e que para 2026 eu acho que ele pode ser muito valoroso, até porque, como a gente tem apontado aí, são cidades trunfo em que o PT também, ou com aliados, vai vir muito forte. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari são locais que o PT vai abrir essa disputa de uma forma muito direta. Então, acho que elas vão poder acabar equalizando essa balança eleitoral. E o saldo das eleições desse ano, acho que podem ser já um futuro para a gente começar a analisar 2026 de uma forma mais clara, porque vai ser quase que um balizador. Vamos ver como é que cada partido vai sair dessa disputa.
É, entre essas grandes cidades aí, o cenário está mais ou menos definido, né? Vamos dizer assim, um indicativo de definição somente Salvador mesmo, né? Essa questão da oposição, Bruno Reis, tentar apenas reduzir os danos, eu acho que é um raciocínio mais ou menos válido, já que estamos vendo aí um cara que é cabeça de chapa, que não é unanimidade, que ainda não há uma aliança forte no entorno dele. Não, bem, não foi decidida a vice, mas não é por muitas opções, justamente pelo contrário, né? Pela falta delas. Quem é que quer se aventurar numa barca furada, sem exageros? Então, tem um bate-cabeça muito grande, né? Recentemente, a gente teve a informação de que a própria Lidice da Mata vai ser a coordenadora, mas depois de muito tempo, né? E foi de uma forma bem assodada, assim, né? Foi de uma forma... esse anúncio foi feito, assim, de uma forma meio tímido e tal, né? O que se diz é que a intenção era que ela fosse a vice, só que ela não topou. Não sei o porquê, né? Vocês chutam aí o motivo?
Você pode culpar ela? Você não pode.
Não, não pode, não dá, né? Então é isso, né? Salvador tem essa questão, né? De você, pelo menos, tentar diminuir um possível crescimento de Assemi Neto lá em 26. Mas temos as outras cidades que aí sim, né? O bicho vai pegar, né? A gente pode começar aqui perto do Camaçari, né? Que o PT está investindo muito na candidatura de Caetano. Né, temos aí uma possibilidade, inclusive, do próprio Republicanos, né, como o Maurício falou, compor, depois de muito tempo, junto a Elinaldo e sua equipe lá. Então, promete ser uma eleição bem disputada. E temos, claro, né, Feira e Vitória. Né? Eu acho que o PT, não à toa, abriu mão aqui de Salvador, né, para que outros partidos tivessem vez, ao mesmo tempo que o partido pudesse atuar mais em outras frentes, que são justamente essas frentes aí, né? De Feira, Conquista e Camaçari, que são governadas por aliados de Neto já há um certo tempo. Né? Então, a estratégia do PT e de seus aliados para 2026 passa por essas cidades principalmente. Né? Claro, temos outras, né? Temos aí Juazeiro, temos Ilhéus, né? Que o partido ou vai apoiar alguém, ou tem alguém da federação mais próximo. Tal, mas, de fato, é algo que isso já viu indicativo lá de trás, né? Não é de agora também, não é nenhuma surpresa isso, esse indicativo de uma força maior no interior. Então, a gente observa essa situação e, de fato, né, passa por isso. Né? O Jerônimo vai para a reeleição, sabe que a distância foi muito curta, né? Vide aí segundo turno, né? É algo que... 2026 deve até acontecer algo que vai acontecer agora nessa eleição em Salvador, né, que é uma diminuição das candidaturas. Né? A gente vê o bolsonarismo caindo, o PL deve apoiar a Assemi Neto, né? Deve retirar a candidatura, se bem que não teve candidatura, né? Mas deve apoiar, assim como possivelmente deve apoiar também em 26. Uhum. Então deve haver uma polarização ainda maior aqui na Bahia, né? Com partidos satélites aí sem lançar candidaturas. Então, de fato, o que sair dessa eleição já vai fazer um bom rascunho para 2026.
Nessa coisa da eleição atrelada, casada aí, pensando 24, já projetando 26 também, o que é que pode acontecer com o projeto político de Geraldo Júnior, né? Se as tendências, se as pesquisas que estão saindo no momento se concretizarem lá em outubro, e Geraldo sair derrotado das urnas para a Prefeitura de Salvador, ele não tiver êxito nessa empreitada, o que é que acontece com ele em 26 na tentativa de reeleição de Jerônimo? Ele vai ser escolhido para vice novamente? Eu acho esse cenário um pouco improvável, nesse momento pelo menos. A gente precisa ver como é que vai estar as coisas para o ano de 2026, mas hoje eu acho improvável que Geraldo tenha novamente esse espaço para vice. E aí o que é que acontece com o projeto Geraldo Júnior no campo político? Vai tentar novamente voltar ao legislativo, dessa vez em outros âmbitos, outras esferas, deixar a condição de vice, de vice-governador, faria até os passos de Leão, né? Que deixou o cargo ali no executivo para disputar novamente, depois de muito tempo, uma eleição ao legislativo. Então a gente fala também sobre esse projeto de Geraldo.
Eu acho que alternativas estão colocadas na mesa para ele. Acho que uma disputa na Câmara Federal pode ser interessante, uma dobradinha com o filho, o atual deputado estadual Matheus Júnior, né, Matheus Ferreira. Acho que são alternativas aí, a garantia de que o governo desse um apoio um pouco mais efetivo e eficaz nessa disputa. É, acho que é um ajuste, acho que natural, que pode acontecer. As sinalizações já estão sendo dadas de uma forma muito clara. O campo do governo muito engarrafado. O MDB pode não ter o mesmo prestígio que teve nas últimas eleições. E acho que Geraldo pode conseguir também tirar ali um extrato das urnas nessa eleição, já pensando para 2026. Uma dobradinha acho que pode ser interessante também.
É, eu acho que nessa equação aí a gente tem que verificar também o fator avante, né?
Uhum.
Que outro partido que a gente tem que ficar de olho aí nessas eleições, ver como é que ele vai sair, né? Se vai sair ainda maior do que ele entrou nessa pré-campanha. É, e acredito que o Avante possa sim ter um lugar na chapa em 2026, né? Agora, no lugar de quem, a gente não sabe ainda.
Pois é, a gente vai continuar acompanhando. O fato é que a gente vai seguir as movimentações sempre lá no bahianoticias.com.br. E eu vou me despedindo por aqui. Agradecer a audiência mais uma vez. Foi um pouquinho desse cenário aí, já projetando, fazendo esse exercício de futurologia, como eu falei na abertura do episódio. Agradecimento também especial a você. E deixar um abraço para Anderson e para Maurício. Nos vemos na sexta-feira que vem, a partir das 8h10.
Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
Valeu, pessoal. Mais uma vez a gente passando por aqui, já para fazer o convite. Você confere tudo também na política no bahianoticias.com.br.
O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.